A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre um tema muito polêmico, a chamada alienação parental. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a advogada Priscila Barbiero e a advogada Natália Bittencourt Gasparim, ambas membros da Comissão de Direito de Família da OAB Paraná. E você, ouvinte, caso tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui primeiramente a doutora Natália. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes da Rádio Paraná Educativa.
Quero cumprimentar também a doutora Priscila. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes da Rádio Paraná Educativa. É sempre uma satisfação estar aqui.
E, doutoras, para a gente começar a nossa entrevista, queria primeiramente pedir para as senhoras explicarem para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em alienação parental. O que, que é isso?
Bem, Jéssica, a alienação parental, de uma maneira bastante simplista, seria uma espécie de patologização do amor, conforme ensina o professor Conrado Paulino da Rosa, que é o presidente do IBDFAM do Rio Grande do Sul. De acordo com a Lei 12.318 de 2010, que é a lei da alienação parental, né, é a lei que trata desse tema no Brasil, considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica de uma criança ou adolescente que é promovida ou induzida por um dos genitores, ou seja, pai ou mãe, né, pelos avós ou por outras pessoas que também tenham essa criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância. É para que eles repudiem o outro genitor ou cause sérios prejuízos com relação ao vínculo com esse genitor.
Uhum. Interessante.
Complementando um pouco o que a doutora Priscila já colocou, alienação parental, então, em outras palavras, ela se caracteriza por um abuso psicológico. É um conjunto de práticas efetivadas pelo alienador, que pode ser o pai, a mãe, os avós, tios, qualquer pessoa. Uhum. E o intuito desta alienação, deste abuso psicológico, é destruir o vínculo da criança ou do adolescente com o outro genitor, que nós chamamos de alienado. E sem que existam motivos reais que justifiquem essa prática.
Uhum. Queria pedir para as senhoras explicarem um pouquinho para os nossos ouvintes agora quais são as atitudes mais frequentes do alienador que caracterizam essa alienação parental.
Olha, Jéssica, são várias as atitudes que podem ser caracterizadas como alienação parental. O artigo 2º, parágrafo único da Lei da Alienação Parental, apresenta algumas formas exemplificativas, ou seja, ela traz exemplos de condutas alienadoras, mas existem muitas outras condutas que, embora não estejam ali descritas, também são consideradas como alienadoras. A primeira conduta descrita na lei seria a realização de uma campanha de desqualificação contra aquele genitor que nós chamamos de alienado. Aqui vale dizer, Jéssica, que nem sempre a alienação ela é praticada após o rompimento afetivo dos pais. É muito comum, ainda durante a convivência sob o mesmo teto, essa postura abusiva do alienador, de desqualificação do outro. Uhum. Por exemplo, a criança faz algo de errado e o genitor diz, bom, só podia ser filho da tua mãe, né, ou do teu pai, enfim. Um outro exemplo, né, na frente da criança, o genitor diz que aquele genitor não presta, ou que faz tudo errado, ou é inútil, né? E após a ruptura, nós percebemos que existe um aumento dessas ofensas, que pode ocorrer de uma maneira sutil ou de uma maneira mais direta mesmo, quando o genitor, por exemplo, diz para a criança que a mãe não vale nada, o pai não vale nada, que não é uma boa pessoa, só pensa agora no namorado dela ou na namorada, né, no, na nova família, que não te dá dinheiro, olha lá, gasta com uma viagem, mas não dá dinheiro para você, não se importa com você, né, o seu pai é muito violento ou é bêbado, que você deveria ter vergonha da mãe que tem. Enfim, ridiculariza até os presentes dados por esse genitor. Às vezes joga fora, quebra.
Sim.
Enfim, esse genitor, ele insulta, difama ou desvaloriza as condutas do outro genitor perante o filho, buscando sempre incutir na mente dessa criança ou adolescente que o alienado, ele não possui valores à altura de ser pai ou mãe.
Uhum.
Nas palavras de Jardim Rocha, essa campanha de desqualificação é uma maldade discreta, disfarçada pelo sentimento de amor e dos cuidados parentais. Então, sob o pretexto de que ele ama, de que ele quer proteger, de que ele quer cuidar, o alienador então pratica essa conduta que nós chamamos de alienadora, sem se importar com o mal que está causando para essa criança, vítima, né, da alienação parental. Porque o discurso do genitor alienador é sempre no sentido de que ele está pensando no melhor para o filho. Eu tive um caso em que o pai, para desqualificar a mãe, imputar a ela uma conduta negligente, ele simplesmente omitiu a dosagem correta do medicamento. Ele levou a criança, enquanto estava na posse dele, a criança estava com ele, ele levou ao médico, não informou a mãe, o que também é uma outra conduta alienadora. E então esse médico receitou um determinado medicamento com uma dosagem específica. Ele não apresentou a receita para a mãe, ele apresentou apenas o medicamento já comprado e escreveu na caixa qual seria essa dosagem, mas era uma dosagem menor que a dosagem.
Que absurdo,
absurdo. São absurdos que a gente não acredita. Ele colocou uma dosagem menor, a mãe então ministrou essa dosagem, né, de acordo com aquilo que o pai escreveu, e o pai mandava mensagens assim: você está ministrando a medicação corretamente? Ela dizia: óbvio, né, estou ministrando, sim. Enfim, e aí então, como ele já estaria com a criança na sequência, ele levou a criança naquele mesmo médico, e aí disse para o médico: olha, a mãe não cuida da criança, olha só, não deu nenhum remédio. Veja que coisa, né? E queria que o médico desse declarações. Enfim, o médico desconfiou dessa conduta do pai. Depois a mãe conversou posteriormente com ele, enfim. Mas olha só que absurdo, né? São situações que a gente às vezes não imagina que vai se deparar com uma situação como essa, mas elas acontecem. E o que eu quero dizer com tudo isso é que são muitas as condutas. E a gente tem dificuldade realmente, como você, né, colocou, até de acreditar que às vezes um pai ou uma mãe é capaz de uma coisa como essa. Né?
Com certeza.
Então, a segunda forma descrita na lei é a atitude de dificultar o exercício da autoridade parental. A autoridade parental é um termo que a doutrina contemporânea utiliza como sinônimo do poder familiar. E que implica na participação ativa de ambos os genitores na vida do filho, né? Independentemente deles estarem casados ou não, ambos devem cuidar desse filho, decidir as coisas desse filho, né? É uma situação que a gente brinca, deve ser tocada a quatro mãos e não só um decidir, né, de forma tirana o que é que vai acontecer com aquele filho. Por exemplo, quando um dos genitores escolhe o pediatra, ele vai no médico, vai no pediatra, nem comenta com o outro, não comunica qual é o pediatra, ele escolhe por si e pronto, né? Ou escolhe a escola do filho sem comunicação prévia, sem nenhuma discussão com outro genitor. Ou também quando ele muda a criança de escola sem consultar o outro genitor. Também é bastante comum. O genitor acaba sabendo que a criança mudou de escola pela própria criança. Ah, papai, eu me mudei de escola, agora eu estou na escola X, né? Outra forma de alienação, Jéssica, é quando o pai ou a mãe apresenta o namorado, o novo parceiro, ou o parceira, né, para a criança, como o novo pai ou a nova mãe, o que é absolutamente inaceitável. Na verdade, qualquer atitude que venha a causar um obstáculo ou que venha a dificultar esse exercício da autoridade parental por um dos pais é indicativo de uma prática alienadora. E essa forma, assim como as demais formas de alienação, ela não é praticada somente por aquele genitor que tem a base de residência do filho, ou seja, aquele que mora com o filho. Porque o genitor que não mora com o filho, ele também pratica alienação parental. Por exemplo, uma criança tem como base de residência a materna, né, que ainda é a mais comum.
Sim.
Então, o pai, quando ele está com o filho, ele deixa de fazer tudo, ele deixa o filho fazer tudo que a mãe não deixa. Né? Uhum. Ele pode comer a hora que quiser, comer o que quiser, pode dormir a hora que quiser. E aí a criança não quer voltar para casa da mãe, muitas vezes, porque o pai é mais legal, né? E a mãe é má, a mãe é ruim, uhum. A mãe é que exige, né? Que Sim. cobra, faz o que nós chamamos de do serviço sujo, né? E o pai fica com a parte legal, então às vezes a criança não quer voltar para casa da mãe. A terceira forma é a atitude de dificultar o contato uhum. com o genitor alienado. Então, ele não atende os telefonemas do pai ou da mãe, quando a criança está com ele, né? Muda o número do telefone e não comunica. Às vezes, ele deixa de carregar o celular porque sabe que o pai ou a mãe vai ligar. Ou ele impede mesmo, proíbe o contato do filho com o genitor. Ele diz textualmente, você está proibido de falar com a sua mãe, você está proibido de falar com o seu pai. Enquanto você estiver comigo, você está comigo e não fala com o outro, né? Então, essa uhum. também é uma forma de alienação. A próxima conduta apontada na lei, Jéssica, é a dificultar o exercício do direito de convivência do outro genitor. E aqui a criatividade realmente ganha asas. Porque se nós considerarmos que o genitor pretende afastar a criança ou adolescente do genitor alienado, impedir e colocar obstáculos a essa convivência, eu diria que é um prato cheio para ele alcançar esse objetivo. Aqui nós podemos citar como exemplo o caso daquela mãe que marca o programa preferido do filho exatamente no horário ou um pouco antes do horário em que o pai deveria buscar essa criança para exercer o seu direito de convivência, né? Então, para essa criança, ele tem a impressão de que o pai chegou para atrapalhar.
Sim.
Ou ela agenda um compromisso para a criança naquele exato momento, né? Eu já tive casos em que uma mãe, ela marcava aulas particulares para a criança, ou ela marcava dentista justamente naquele horário que seria do pai, e ela dizia então, não, olha, o filho não pode ir com você porque ele tem um compromisso agendado. Eu tive recentemente, Jéssica, um caso agora nas férias, em que a mãe simplesmente disse que não traria a criança para Curitiba no dia em que o pai deveria iniciar o seu período de férias com o filho. E que se ele quisesse ver o filho, ele teria que buscar essa criança lá na cidade onde ela estava com os familiares, que é uma cidade no litoral.
Que complicado.
Causando, assim, uma tremenda dificuldade desse pai em conviver com o filho, porque a animosidade existente entre eles é muito grande. Ele não teria a menor condição de ir até a cidade buscar uhum. o filho junto com os familiares da mãe, porque certamente ela iria causar algum tipo de confusão na frente dessa criança que já presenciou esse tipo de situação e isso trouxe muito sofrimento para ela, né? Então, ela ainda disse para o filho que o pai não foi buscá-lo porque ele não quis.
Uhum.
Ela sai. Ou também uma outra forma é quando ela sai de casa no horário que o pai deveria buscar a criança e o pai fica horas ali na frente da casa e ainda diz para a criança, olha, o pai não quis buscar. Que pena, ficou aqui prontinha esperando o pai e ele não veio, né? Quando na verdade o genitor alienado, ele arquitetou essa situação.
Uhum.
Outra forma muito comum, Jéssica, de alienação parental é a omissão deliberada sobre informações pessoais importantes e relevantes na vida dessa criança ou adolescente. E, inclusive informações escolares, informações médicas e alteração de endereço. Aqui o genitor, que tem a base de residência da criança, ele muda de endereço. E às vezes ele muda até de cidade, sem nenhuma justificativa. E sequer avisa que mudou. Não se mudou porque encontrou um novo emprego, enfim, existe uma justificativa, né? Não, ele simplesmente muda para afastar mesmo. O intuito é buscar o rompimento do vínculo, né? Também acontece quando o genitor, que tem a guarda, normalmente, né? Ele, entre aspas, esquece de avisar sobre um evento na escola. uma apresentação da criança onde seria importante a presença de ambos os genitores. Por exemplo, uma festa junina que tem a dança, né? Uma apresentação de Natal onde a criança eventualmente vai cantar uma música, uma competição, por exemplo, ou até mesmo uma cirurgia, um procedimento médico. E depois ele diz que o genitor não foi porque não se importa com o filho. A ideia é justamente gerar um sentimento de abandono nessa criança, nesse adolescente, fragilizando, né, comprometendo o vínculo com o alienador e, ao mesmo tempo, fortalecendo, assim, o vínculo dele, né, de dependência, uhum. O vínculo com o genitor alienador. E existe também, Jéssica, a apresentação de falsas denúncias contra o genitor ou contra alguém da família dele, justamente para impedir essa convivência, né, para impedir a convivência dessa criança ou adolescente com o genitor. E aqui nós temos a implantação das falsas memórias na vida do filho.
Situações gravíssimas, né, doutora?
Super graves. O Salvador Dalí, comentando a sua obra A Persistência da Memória, ele diz que a diferença entre as falsas memórias e as verdadeiras é a mesma das joias. São sempre as falsas que parecem ser as mais reais, as mais brilhantes. Então, são memórias fabricadas, entre aspas, né, forjadas, no todo ou em parte, na qual ocorrem relatos de fatos inverídicos, muitas vezes misturados com a realidade.
Uhum.
Eu já atuei em casos em que a mãe dizia para o filho que o pai era agressivo, que batia nele, e ela dizia assim, lembra aquela vez que você estava num determinado lugar, que era uma verdade?
Né? Sim.
Então, e aí ela insere nesse contexto da verdade uma mentira, de forma que a criança ou adolescente ela não consegue mais, num determinado momento, distinguir aquilo que é real do que é fantasia. Ela mesma acredita que aquilo de fato aconteceu, né? E quando todos os recursos, Jéssica, todos os recursos empregados pelo alienador falham, ou seja, não são suficientes para atingir o objetivo dele, que é de fato afastar o genitor, romper esse vínculo com a criança, então ele lança a mão do mais sórdido e mais devastador de todos, que é a falsa acusação de abuso sexual.
Uhum.
Lamentavelmente, tem acontecido de forma reiterada. Na ótica do professor Rolf Maddaleno, essa é a modalidade mais perversa de alienação parental. E ele acrescenta que uma criança vítima de uma falsa alegação de abuso sexual, ela corre riscos similares ao de uma criança que realmente sofreu essa violência. Veja a gravidade, né? Ou seja, ela está igualmente sujeita a apresentar algum tipo de patologia grave na esfera afetiva, psicológica e social. Então, quando uma mãe ou um pai submete o filho a uma série de procedimentos absolutamente invasivos, doloridos, humilhantes, mesmo sabendo que aquilo não é verdade, ela também pratica o abuso sexual.
Uhum.
Porém, nesse caso, ela pratica o abuso sexual invertido, conforme ensina a pediatra Lucy Pfeiffer, que ele pode ser tão danoso, quase tão danoso, quanto um abuso real.
Uhum.
É claro, Jéssica, que nesses casos, a atenção de todos os envolvidos nesse processo, advogados, juízes, promotores, psicólogos, ela deve ser muito mais do que redobrada, porque nós podemos realmente estar diante de um caso real de abuso, onde o abusador se esconde atrás dessa alegação de alienação parental. Porque, na verdade, Jéssica, está na moda alegar alienação parental, né? Também
Sim.
tem isso, tudo alienação parental. Ah, não fez, tudo alienação parental, né? E mesmo que ela não exista, o que também é muito comum.
Uhum.
E muitos, muitos são os casos em que o genitor, que não é o guardião, ele alega a prática de alienação parental contra o outro. Na maioria das vezes, a mãe, né, estatisticamente ainda é a mãe que pratica, mas não só a mãe. Eu tenho observado até no escritório uma crescente prática alienadora por parte do pai também. Seja ou não ele o guardião, aquele que tem a base de referência, tá? Então, qualquer um pode uhum. praticar, aquele que tem a base de referência ou aquele que só convive, que tem o direito de convivência, tá? Então, veja bem, às vezes a mãe, ela não está realizando nenhuma conduta alienadora. Não são poucas as vezes em que a recusa da criança em conviver com o pai ou a mãe, ela decorre de atos de negligência daquele próprio genitor que está alegando alienação parental.
Uhum.
Muitas vezes é ele que eu costumo dizer que ele se auto-aliena, né? Por exemplo, o filho vai para a casa dele e ele só fala mal da mãe. Nenhum filho gosta de ouvir falar mal dos seus genitores, né? Nem da mãe, nem do pai. Ele não gosta, isso faz mal. Ou ele não defende o filho num conflito que aconteceu na casa paterna. Ou o filho não se sente protegido lá na casa. Ou o pai, ele faz programas e só encaixa a criança, né? Enfim, ele vai lá no churrasco e leva a criança. Quer estar com a criança somente por estar. Eu tive casos em que o pai era um médico e ele queria estar com a criança mesmo em dias que ele estava de plantão.
Complicado, né?
Então ele queria deixar, não sabe lá Deus com quem, né? Com o atual companheiro, chamar o avô que morava em outra cidade para visitar, enfim. E aí não dá, né? E ele também diz que é culpa da mãe. Ele é que não faz os programas que agradem o filho, mas diz que a culpa é da mãe, né?
Uhum.
Então nós temos realmente que analisar cada caso de maneira muito cuidadosa e responsável para evitar injustiças, né?
Uhum.
Porque também acontece o que nós chamamos de alienação parental bilateral. Quando ambos os genitores, em alguma medida, são ao mesmo tempo agentes alienadores e alienados. Assim como seus familiares.
Uhum. Doutora Priscila, queria pedir agora para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são as possíveis consequências jurídicas para o alienador. Acho importante a gente explicar para os nossos ouvintes que a alienação parental, ela tem essas consequências, né?
Com certeza, Jéssica. O artigo 6º da Lei da Alienação Parental, ele prevê uma série de sanções em ordem gradativa de punição, que vai desde a mera advertência até a suspensão do poder parental. Novamente, nós estamos diante de um rol exemplificativo de medidas punitivas ou inibitórias da prática da alienação parental. Isso quer dizer que o juiz, ele pode, além das medidas que estão descritas na lei, aplicar outras medidas que ele entender como necessárias para diminuir ou eliminar a alienação parental. As medidas descritas na lei são as seguintes. Número 1. O juiz pode declarar a ocorrência da alienação parental e apenas advertir o alienador. É a mais branda de todas. A segunda medida seria ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. Então, se o pai tem o direito de convivência e a mãe tem a base de referência, se o pai via o filho em finais de semana alternados, ele pode ampliar esse regime, colocar o direito de convivência, né, durante a semana, enfim. Uma terceira medida é a estipulação de multa ao alienador. E o juiz pode também aumentar essa multa. Ele pode fixar em, exemplo, R$300, e aí, conforme o tempo, ele pode aumentar para 500, enfim, né? De forma que ele entenda que esteja sendo eficaz a aplicação daquela medida. Ele também pode determinar o acompanhamento psicológico ou biopsicossocial, né, dos genitores, especialmente do genitor alienador, quer dizer. Ele também pode determinar a alteração da guarda para a guarda compartilhada ou a inversão da guarda, né? E muitos estudiosos entendem que a fixação da guarda compartilhada, nesse caso, ela funciona como um antídoto para prevenir alienação parental. Mas também existe uma divergência na doutrina a respeito disso, né? Então, aí nós temos também a determinação, que o juiz também pode determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou do adolescente, e isso ocorre quando existe uma mudança injustificada com o propósito específico de afastar a criança do outro genitor. Então, o juiz vai fixar, né, fixar de forma cautelar o domicílio da criança. E, por fim, ele pode, então, aplicar a suspensão da autoridade parental, que é a mais grave de todas as medidas, né? E o juiz também pode combinar uma ou outra. Ele pode aplicar duas ou três, ele pode aplicar multa e também determinar o acompanhamento psicológico e ampliar o regime de visitas, enfim. Ele pode aplicar, né, mais de uma sanção.
Doutora Natália, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre qual que é o procedimento para se denunciar esse tipo de comportamento. O que se deve fazer frente a uma situação como essa de alienação parental? Jéssica, primeiro é importante que o genitor tenha certeza de que está à frente de um quadro de alienação parental. E esse diagnóstico, ele deve ser feito por um profissional especializado, um profissional da área da psicologia, que deve investigar a situação, e é importante também que se realize imediatamente um acompanhamento terapêutico com esta criança e este adolescente, vítima da alienação. Então, diagnosticada alienação parental por esse profissional, o genitor deve procurar um advogado ou, a depender da situação econômico-financeira, a defensoria pública para ajuizar uma medida judicial, buscando a aplicação das penalidades sobre as quais a doutora Priscila já comentou.
Uhum.
Tá? Então, este seria o procedimento. E é necessário, Jéssica, eu acho importante pontuar isso, que a via judicial sempre deixa marcas numa criança e num adolescente.
Sim.
Então, em alguns casos, a depender do contorno da situação, é possível que esse pai busque também, antes da propositura dessa medida judicial, uma mediação extrajudicial, uma busca de um diálogo com outro genitor. É claro que aqui é necessário ter responsabilidade. Então, nesta mediação extrajudicial, é possível que se faça um acordo que depois é levado também à homologação no judiciário, porque envolve menor e a intervenção do Ministério Público é imprescindível, prevendo quais seriam as medidas que esse genitor alienador deve submeter. Então, pode ser o acompanhamento terapêutico também, junto com o acompanhamento terapêutico da criança e do adolescente para verificar se está cessando alienação parental. Enfim, uma série de medidas que extrajudicialmente podem ser previstas. Mas isso depende daí de cada caso.
Uhum. Interessante, doutora. E doutora, acho que uma dúvida também que as pessoas têm sobre o assunto é como provar na justiça uma alienação parental. Essa questão da prova sempre é bem complicada, né? Como que isso tem que funcionar?
Sim, Jéssica, realmente existe essa dúvida. E todos os meios de prova podem ser utilizados. Então, eventualmente, uma gravação da criança e do adolescente feita pelo genitor que constata alienação, um laudo já, um parecer exarado por esse profissional que fez esse diagnóstico anteriormente, a propositura da medida. E dentro da via judicial, o meio de prova mais efetivo é a prova pericial.
Uhum.
Então, o juiz, na prova pericial, ele designa um perito, que é da confiança dele, para realizar essa prova pericial, que normalmente contempla várias sessões com os familiares, os menores e, a depender do caso, pessoas que convivam com a criança ou do adolescente. E é importante aqui, Jéssica, que esse perito ele seja especialista em alienação parental, porque a situação é complexa, exige um olhar atento e um profissional da área da psicologia.
Uhum. Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, né? Mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu acho que seria interessante destacar para os nossos ouvintes quais são as possíveis sequelas para a criança alienada, porque a gente sabe que esse é um comportamento dos pais, que às vezes eles têm querendo prejudicar o ex-cônjuge, mas quem é mais prejudicado mesmo é o filho, né? Essa criança
Exatamente.
Que está sofrendo com a alienação parental.
Exatamente, Jéssica. E as sequelas, elas podem ser terríveis. As crianças envolvidas nesse contexto, elas apresentam diversos comportamentos e sentimentos que geram prejuízos ao desenvolvimento de sua personalidade. São crianças que muito provavelmente terão fortes sentimentos de baixa autoestima, de insegurança, culpa, depressão. Elas se afastam de outras crianças, sentem medo. E tudo isso pode gerar um transtorno de personalidade e de condutas graves e permanentes na fase adulta. Então, essas consequências da alienação, Jéssica, elas não são sentidas somente pela criança e adolescente quando de sua efetiva prática. Elas terão consequências para o futuro. E existem, inclusive, estudos que associam a prática do alcoolismo, da drogadição e até mesmo do suicídio com a alienação parental.
Uhum.
Por isso que o assunto é realmente muito grave, tanto que a Organização Mundial de Saúde reconheceu a síndrome da alienação parental como uma doença recentemente, agora no mês de junho, há um mês, aproximadamente. Ela foi, então, inserida na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, o CID.
Uhum. Doutora Natália, doutora Priscila, infelizmente nosso tempo acabou, meia horinha, muito pouco para a gente discutir um assunto tão
muito
complexo
pouco.
Como esse, né? Mas eu quero novamente agradecer a participação das senhoras aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Nós é que agradecemos, Jéssica.
Obrigada, Jéssica.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.